Transformação Digital CBN. Apresentação Samuel Leite.
E aí, pessoal, tudo certo? Bom, depois de um longo e tenebroso inverno, voltamos aqui com o nosso boletim de notícias para a gente repercutir, enfim, falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo dentro da editoria de tecnologia e inovação que a gente sempre atualmente cobriu aqui no Transformação Digital CBN e que a gente deu uma breve pausa dedicando os nossos conteúdos às entrevistas que eu realizo aqui todas as sextas-feiras. Hoje, em especial, a gente optou por repercutir uma notícia absolutamente importante que acabou de acontecer, aconteceu há pouco, que foi o fato do bilionário Elon Musk suspender temporariamente, isso é muito curioso, a compra do Twitter, né? Foi um movimento que pegou o mercado hoje de ações de calça curta e gerou aí uma grande queda na cotação, um grande deságio aí na cotação das ações do Twitter. Para se ter uma ideia, no momento que a gente está gravando esse conteúdo, as ações estão um pouco abaixo dos 40 dólares, com uma queda aproximada de 10% desde o início do pregão. Isso dá, para vocês terem uma ideia, na verdade um volume absolutamente diferente, né, e abaixo do ofertado pelo bilionário pela compra da plataforma, que foi 56 dólares oferecido por ação. O que dá um movimento de aproximadamente 44 bilhões de dólares. Enfim, uma quantia que transcende a explicação racional. É tanto zero que a gente se perde. Mas, enfim, movimentou grande parte do noticiário de tecnologia. Não só do noticiário de tecnologia, mas do noticiário internacional como um todo. E colocou não só o Twitter no radar das empresas, das pessoas, mas também o próprio Elon Musk, que ganhou uma visibilidade enorme, acabou saindo aí da editoria de inovação e ganhando a editoria, todas as editorias, economia, enfim. E foi um movimento absolutamente importante, assim, no sentido de colocar essa agenda no radar de todos, né? Mas, enfim, há uma grande polêmica em torno do fato do Elon Musk ter se tornado ou ter se candidatado a ser dono da plataforma, porque os especialistas, de maneira geral, acreditam que a compra efetiva da plataforma vai gerar mudanças importantes na rede social e poderia possivelmente fragilizar o combate às fake news. Aliás, um ponto importante também para dividir com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, é que o Elon Musk, ele justamente citou a erradicação das contas falsas e a transparência dessas informações com os usuários de maneira geral como um dos motivos para suspender a compra. Quer dizer, é aí que as coisas começam a se misturar, né, de certa forma. Os críticos, que por sua vez temem que a compra da plataforma vai gerar justamente um ambiente mais propenso à expansão e à divulgação de fake news, foi o motivo justamente pelo qual o empresário sul-africano mencionou que estava deixando temporariamente e suspendendo a sua intenção de compra. Ele acabou de twittar agora há pouco, dizendo que segue ali comprometido em manter a sua oferta e seguindo no negócio, mas o fato é que evidentemente esse movimento gerou uma queda, um transtorno enorme. Aliás, Elon Musk é famoso por dar declarações e essas declarações basicamente implodirem o mercado de ações, né? Tanto para o bem quanto para o mal, e aí você coloca bem ou mal dentro da sua perspectiva, né? Bem para quem evidentemente é ou comprador ou vendedor no exato momento daquela informação, porque aquela informação é publicada. Mas ele deu uma recente declaração a respeito de uma moeda, de uma criptomoeda, e aconteceu a mesma coisa. Quando ele falou que ele gostava ou que ia comprar aquela criptomoeda, as ações explodiram, né? Cresceram um volume absurdo, e esse tipo de movimento vem ganhando muita crítica, de certa forma, da opinião pública, porque pode gerar um movimento bastante especulatório, né? Por conta desses rearranjos societários. de criar uma fragilidade enorme no mercado de valores, né? O mercado de valores, o mercado de futuro, de certa forma, o mercado de investimentos é, por sua natureza, absolutamente volátil, né? Ele está sempre ali transitando ao sabor dessas menções, dessas questões todas. O mercado é muito sensível a movimentos políticos, a movimentos econômicos, sobretudo, mas é algo novo, digamos assim, um executivo de uma indústria que diretamente não tem conexão com a plataforma, né, com o Twitter, uma indústria, seja aeroespacial, seja a indústria automotiva, que são os principais negócios do bilionário Elon Musk. É bastante curioso que ele possa intermediar ou interferir, digamos assim, dentro desses segmentos, dentro dessas ações, assim. Bom, até para colocar o nosso ouvinte aí, que não está muito por dentro desse tema todo, ou mesmo que não conheça, ou não seja um ávido usuário do Twitter, acho que era legal a gente fazer um breve review da plataforma, né? O Twitter, ele foi criado em 2006 por um cidadão chamado Jack Dorsey, que já era também, por si só, uma figura bastante polêmica ou exótica, por assim dizer. E ele teve fatos curiosos, abandonou a plataforma, depois voltou, enfim, teve ali uma jornada bastante tumultuada dentro da plataforma. E o objetivo do Twitter no início era basicamente ofertar mensagens por SMS, daí o antológico número de 140 caracteres, que era o máximo que você podia trafegar naquele momento por SMS. Atualmente, o Twitter conta com aproximadamente 217 milhões de contas ativas. Esse número é o número de contas que utilizam a plataforma dia após dia, né, diariamente. E é justamente dentro dessa conta que Elon Musk está questionando qual é o percentual desse número de ativos aqui que é fake, né? Segundo ele, eles acreditam que seja mais do que os 5% inicialmente divulgado pela plataforma. O Twitter teve lucro como operação em 2018 só, na verdade só 5 anos após o lançamento do capital, abertura do capital na Bolsa de Valores, e o que o Elon Musk quer exatamente é fechar as ações. Isso é uma coisa curiosa aí também, ele pretende fazer isso tão logo ele consiga assumir o controle da operação. E o motivo curioso pelo qual o Elon quer fechar as ações é justamente para fazer o que ele está acreditando ser a grande forma de tornar o Twitter uma plataforma de livre expressão. A premissa é que o fato dela ser negociada e ter proprietários, ou seja, ter sócios, pode de alguma forma gerar uma pressão negativa e eventuais movimentos, seja de banimento ou ou mais permissivos, se é que a gente pode dizer isso, poderiam gerar caso a empresa seguisse como uma empresa listada, uma empresa de capital aberto, poderia gerar pressões societárias que não permitiriam justamente esse movimento de tornar a plataforma que o Elon vem dizendo que é a forma que ele tem de abri-la efetivamente, desbloqueá-la e a partir dali criar um ambiente absolutamente propenso para a liberdade de expressão. O próprio Elon Musk deu recentemente uma declaração que também foi recebida com uma certa polêmica, por razões óbvias, sobretudo nos Estados Unidos, onde o clima político também, tal como no Brasil, segue absolutamente intenso, que ele disse numa recente declaração que ele estaria disposto a tirar o banimento do ex-presidente norte-americano Donald Trump, que, para quem não se lembra, foi banido definitivamente da plataforma em razão de ter incitado ali, por meio da ferramenta, os episódios do assalto ao Capitólio, que foi conhecido aí, que foi um episódio absolutamente lamentável, e por conta dessa questão ele foi punido com o banimento. E uma das estratégias, ou uma das premissas dessa plataforma, dessa nova gestão, digamos assim, dessa nova direção da plataforma, seria que o Elon Musk traria de volta Donald Trump, que chegou, inclusive, também a dizer que não voltaria, mesmo se ele eventualmente fosse deixasse de ser banido. Bom, até para trazer um pouco mais de reflexão sobre esse tema, eu resolvi perguntar para um querido colega, que é o Rafael Coimbra, que, enfim, diretor executivo aí da MIT Tech Review, palestrante e autor do livro Cérebro Digital, que esteve aqui com a gente já no Transformação Digital CBN recentemente, falando sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial, enfim. Eu resolvi perguntar para o Rafael o que ele acha dessa história. Rafael, me conta aí, cara, o que você acha dessa história?
Por enquanto, o que nós temos são informações telegráficas, bem ao estilo Twitter, então não dá para saber exatamente o que se passa na cabeça de Elon Musk. Mas com certeza há algo acontecendo nos bastidores dessa negociação. A gente só não sabe o que é. Pode ser que o Elon Musk esteja com dificuldades financeiras, apesar dele ser o homem mais rico do mundo. Ele não quer gastar, tirar todo esse dinheiro do bolso dele, até porque parte do patrimônio dele está alocado em ações de outras companhias, como a Tesla, da qual ele é dono, ou ele não esteja conseguindo acumular dinheiro a partir da participação de outros investidores. Ele está tentando conseguir parceiros para comprar o Twitter, e aí pode ser que ele, com esse movimento, tenha pretendido fazer o preço das ações cair um pouco para que ele consiga comprar a empresa numa posição melhor. Ou, muito provavelmente também, pode estar acontecendo alguma resistência interna. Ele já vinha ali numa relação não muito amigável no início das negociações, ele vinha fazendo algumas ofertas ostensivas e havia uma resistência interna do Twitter. Ele pode ter recebido sinais internos de que a coisa não vai ser tão boa quanto ele está imaginando, e talvez ele possa estar criando algum tipo de desculpa para dar para trás no negócio. É preciso também considerar que esse argumento da tuitada dele, em que ele estaria aguardando informações referentes a contas falsas e robôs no Twitter, não faz muito sentido, porque essas informações já haviam sido declaradas, inclusive pela própria empresa. Muito se sabe que tem um problema sério no Twitter de contas falsas e contas automatizadas, então já se sabia, e é estranho o Musk, depois de ter feito a oferta, depois de ter dito que iria comprar uma empresa de 44 bilhões de dólares, só agora ele exigir algum tipo de informação adicional. Ninguém faz uma compra de algo nesse valor e só depois vai perguntar informações adicionais. Ele deveria ter feito, se isso era uma preocupação grande para ele, ter feito essa pergunta lá atrás, antes de fazer a proposta final. E também a gente precisa considerar que tem uma aparente contradição, porque ele já declarou publicamente, o Elon Musk, que o problema dos robôs e das contas falsas é algo que ele não gosta no Twitter, é algo que ele se propôs a combater. Então, independentemente se o número estimado é de 5% ou se vai ser maior, ele deveria bancar a empresa e sim fazer as correções que ele julgue ser necessárias. Então, me parece um argumento muito fraco para suspender temporariamente a compra do Twitter, mesmo ele voltando depois atrás e dizendo que está mantida a oferta de compra. Um outro ponto importante relacionado ao número de contas falsas é o modelo de negócios do Twitter. Hoje, esse modelo é todo, ou praticamente todo, baseado em receitas publicitárias. Os anunciantes pagam para expor as suas marcas no Twitter e, obviamente, você paga de acordo com uma determinada audiência. Então, as marcas precisam saber se o número de usuários do Twitter é, hoje, oficialmente divulgado, 229 milhões de pessoas, ou são menos porque existem muitas contas falsas. Essa transparência é importantíssima para que se chegue a um modelo de negócios sustentável. Agora, o Elon Musk comprando o Twitter, pode ser que ele mude esse modelo. Ele já vem dando declarações dizendo que vai buscar fontes alternativas de receita. Por exemplo, talvez ele comece a cobrar taxas não das pessoas, mas de empresas e de instituições. Isso poderia aumentar a receita ou trabalhar mais fortemente com o modelo de assinaturas. Fato é que hoje o Twitter depende de anúncios. Então é sim importante se conhecer exatamente, com o máximo de transparência possível, o número de pessoas reais que seriam impactadas por publicidade no Twitter.
Bom, Rafael, obrigado aí pela tua reflexão. Bom, de fato, a gente vai ter que deixar isso para os próximos capítulos, porque essa novela está longe de chegar ao fim. Se você gostou do nosso programa, eu gostaria muito de te convidar a me seguir nas redes sociais, no @SamuelLeite, porque lá a gente vai conseguir continuar essa e outras histórias. E se você se interessa pelo Transformação Digital CBN, pela essa pauta toda que a gente discute aqui, eu recomendo fortemente que você nos acompanhe por todas as plataformas de distribuição de podcast. Também indique para o seu amigo ou sua amiga que se interessa por esse assunto, porque aí a gente vai conseguir ampliar essa discussão e tornar ela ainda mais plural. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima, pessoal. Tchau.